Senhoras e senhores deputados, vamos entrar no ponto 6 da nossa agenda. Ponto 6 da nossa agenda, projeto de decreto legislativo regional número 45/13, cria mecanismo de promoção e utilização obrigatória de sal e iodado na administração pública regional. Uma iniciativa dos grupos parlamentares do PSD, do CDS-PP, da representação parlamentar do PPM. Para a apresentação do diploma, tem a palavra a senhora deputada Ana Jorge.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos membros do Governo, apresentamos hoje a esta Assembleia um projeto de decreto legislativo regional que visa responder a um problema de saúde pública identificado há vários anos, a deficiência de iodo na população açoriana. O iodo é um micronutriente essencial ao desenvolvimento humano, particularmente relevante nos primeiros anos de vida e durante a gravidez. A sua carência está associada a consequências sérias, nomeadamente a prejuízos no desenvolvimento cognitivo, sendo uma das causas evitáveis mais irrelevantes nesse domínio. É por isso um tema que exige uma abordagem responsável, sustentada e eficaz. Desde logo, importa dizer que o texto que hoje aqui apresentamos resulta de um trabalho significativo desenvolvido em comissão. Foram realizadas audições, recolhidos pareceres e ouvidas várias entidades com conhecimento técnico e a experiência prática nesta matéria, desde profissionais de saúde a estruturas representativas de setores relevantes. Esse trabalho não foi meramente formal, permitiu melhorar substancialmente o diploma. Passámos de uma proposta mais limitada para um instrumento mais equilibrado, tecnicamente mais robusto e, sobretudo, mais eficaz. Senhoras e senhores deputados, uma das preocupações centrais deste processo foi garantir que a estratégia adotada fosse dirigida aos grupos de população em que a fortificação por iodo é mais eficaz, em especial crianças, jovens e grávidas. E, por isso, o diploma assenta em dois eixos complementares. O primeiro eixo é a utilização de sal iodado em contextos institucionais, designadamente na administração pública e nos estabelecimentos educativos, incluindo creches, pré-escolar e ensino básico e secundário. Este enfoque não é aleatório. É nestes contextos que conseguimos assegurar regularidade na ingestão, controlo na implementação e impacto real ao nível da população jovem. O segundo eixo é o reforço da suplementação de iodo junto das mulheres em pré-conceição, grávidas e a amamentar. Aqui o diploma vai mais longe. Assegura a disponibilização gratuita da suplementação e promove a articulação com o setor privado da saúde, onde muitas destas mulheres são acompanhadas. Estamos, portanto, perante uma abordagem integrada que não se limita a uma medida isolada, mas procura atuar de forma consistente ao longo do ciclo de vida em que o iodo é mais determinante. Senhoras e senhores deputados, outro aspecto relevante do diploma é o equilíbrio que procuramos alcançar entre a proteção da saúde pública e a realidade económica e produtiva. Introduzimos um regime de isenção excepcional, sujeito a critérios técnicos rigorosos, para os casos em que a utilização de sal iodado possa interferir de forma relevante com o produto alimentar. Mas fizemo-lo com um princípio claro. Não há exclusões automáticas. Há decisões fundamentadas, caso a caso, com controlo administrativo e limite temporal. Por outro lado, o diploma sai reforçado em termos de execução. Estabelece regras claras para a contratação pública, cria um regime contraordenacional e institui mecanismos de acompanhamento e avaliação, incluindo monitorização da iodúria. Isto significa que não estamos perante uma declaração de intenções. Estamos perante um instrumento concreto de política pública, com meios de implementação e de verificação de resultados. E é por isso que hoje trazemos a plenário um diploma mais sólido, mais eficaz do que a versão inicial. Um diploma que responde a um problema real, com base em evidência científica e com foco naquilo que verdadeiramente importa: proteger as crianças, apoiar as grávidas e promover melhores níveis de saúde na população açoriana. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está apresentado o diploma. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Os partidos da coligação apresentam esta iniciativa de promover o consumo de sal iodado nas instituições sob tutela pública, porque há dados científicos que revelam que há uma falta de iodo na população. E, portanto, é um problema global, não só um problema que afete particularmente a população portuguesa, mas há estudos já científicos em Portugal que evidenciam que também a população portuguesa padece desta falta de iodo. E porquê é que isto é problemático? Porque é um problema de saúde global e também um problema de saúde pública em Portugal, e as consequências da falta de iodo são várias. O iodo é necessário para a produção de hormonas na tiroide. Há diversas doenças da tiroide que se devem à falta de iodo, por exemplo, o hipotiroidismo, o bócio. A falta de iodo ao nível do feto, do bebé que vai nascer, pode provocar uma má formação ou uma deficiente formação do seu sistema nervoso central, e por isso também é que já há várias décadas em Portugal é que as grávidas recebem suplemento de iodo, e portanto a suplementação de iodo é uma coisa segura e é dado às grávidas, que podem tomar, obviamente isto é feito sob supervisão médica, portanto a suplementação de iodo é uma coisa segura, e portanto a falta de iodo leva a um desenvolvimento deficiente, a uma deficiência no desenvolvimento do sistema nervoso central, a um déficit de cognitivo e de desenvolvimento das crianças, e por isso é importante aumentar os níveis de iodo na população. E a maneira mais simples e mais fácil de fazer chegar o iodo a toda a população é através da suplementação do sal de cozinha que todos nós usamos para confeccionar todos os alimentos. E, portanto, desde que isto seja feito, obviamente, dentro daquilo que são os padrões já delimitados a nível nacional e internacional pelas organizações de saúde, obviamente é uma coisa perfeitamente segura e sob supervisão médica para as pessoas que têm problemas de tiroide, não há problema nenhum, e portanto a iniciativa visa este objetivo de melhorar os níveis de iodo na população e portanto prevenir doenças e melhorar o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, esta iniciativa que a coligação aqui nos traz é uma daquelas que vem ao encontro daquela velha máxima de que a melhor forma de se tratar da saúde é prevenir. E esta é uma daquelas medidas que eu atrever-me a dizer que não é obrigar toda a gente a usar salubridade, essa questão das escolas é um passo importante, mas eu atrever-me-ia a recomendar a todos os seres humanos nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, onde isso está mais avaliado, a utilizar sal, que já de si é uma coisa que não é muito boa de se usar em excesso, que o utiliza com suplementação de iodo. De facto, há vários estudos nas Ilhas Britânicas sobre essa questão, que é muito equiparável, são muito equiparáveis àquilo que se passa na região autónoma dos Açores, e, nesse sentido, acompanharemos esta iniciativa, a sua substituição integral, a sua proposta de alteração que, entretanto, entrou, porque reportamos de relevante importância, precisamente para a prevenção de questões futuras, nomeadamente aquela que é a mais grave, que é a prevenção do cancro mais agressivo da tireoide. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Costa Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. A iniciativa que hoje apreciamos merece uma análise responsável e construtiva, tal como foi elaborado ao longo das várias audições que tivemos a oportunidade de realizar na Comissão de Assuntos Sociais. Está em causa um projeto de decreto legislativo regional que prevê a criação de mecanismos para a promoção e utilização obrigatória, no caso da administração pública, de salubridade na região autónoma dos Açores. E é uma questão pertinente, dado que a deficiência de iodo constitui, como já aqui foi dito, uma preocupação de saúde pública, com especial impacto em fases particularmente sensíveis da vida, nomeadamente crianças e também nas grávidas, e com isto o iodo torna-se indispensável ao normal funcionamento da tireoide e ao adequado desenvolvimento neurológico, sendo a sua deficiência associada a consequências evitáveis, sobretudo quando se manifesta em populações vulneráveis. Nos Açores, essa questão tem especificidades próprias, devido à nossa condição insular, às características dos solos, aos padrões alimentares e a dependência de produtos de origem regional, tornam pertinente a existência de políticas públicas que promovam uma ingestão adequada de iodo, sempre em articulação, obviamente, com as orientações de saúde pública. Por isso, o Grupo Parlamentar do PS Açores acompanha a preocupação de fundo de iniciativa e irá acompanhar, votar favoravelmente à mesma. No entanto, entendemos que a promoção da utilização do salubridade, designadamente nos contextos institucionais e educativos, pode constituir uma medida positiva de prevenção e literacia em saúde. Mas entendemos também que uma boa medida de saúde deve ser desenhada com rigor, proporcionalidade e sentido de execução. E é precisamente esse o objetivo das propostas de alteração apresentadas pelo PS Açores. Com elas pretendemos assegurar que a aplicação do diploma não se limite à imposição de uma obrigação, mas que seja acompanhada de condições práticas para que essa obrigação possa ser cumprida de forma segura, gradual e eficaz. E assim as alterações propostas visam não só reforçar aquilo que o diploma original já nos indica, mas também reforçar a componente da literacia em saúde, a componente do acompanhamento e monitorização dos resultados. Uma das preocupações relatadas em sede de comissão tem a ver também com, e creio que já aqui foi referido pelo deputado Pedro Pinto, com uma população com doença da tireoide que tem que ser monitorizada. E, portanto, há aqui várias situações que têm que ser acauteladas e monitorizadas adequadamente para que se possa depois, em tempo útil, avaliar a execução desta medida e os resultados para a população. Quero também dizer que esta condição da população açoriana não é conhecida só de agora. Já em 2012 haviam estudos que relatavam graves problemas de deficiência de iodo e em 2014 foram implementadas medidas pelo então governo para que, nomeadamente da suplementação, para que fossem melhorados esses indicadores. E sabemos que, por exemplo, nas grávidas, a mediana dos níveis de iodúria aumentou de 46 para 77 depois da implementação dessas medidas e nas crianças passou de 72 para 106. Portanto, nós temos já registros de que efetivamente este tipo de medidas pode contribuir muito positivamente para a resolução desta problemática e, portanto, queremos com estas alterações também contribuir para a melhoria das condições de vida dos açorianos e da sua capacidade também de melhorar os níveis de iodo. E com isto, se houver depois alguma questão relativamente às propostas apresentadas pelo PS, estarei disponível para as explicar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Discutimos hoje uma iniciativa que tem um objetivo muito simples: proteger a saúde dos açorianos. Nasce de uma realidade que não podemos ignorar. Durante muitos anos, os Açores apresentaram níveis preocupantes de deficiência de iodo, especialmente entre grávidas e crianças. Os estudos realizados na região em 2012 identificaram níveis muito preocupantes de carência de iodo, atingindo cerca de 99% das grávidas açorianas e 78% das crianças em idade escolar. Perante estes números, não podemos ficar de braços cruzados. O iodo é um nutriente essencial para o nosso organismo. A sua carência pode comprometer o desenvolvimento das crianças, aumentar o risco de perturbações de tireoide e afetar a saúde ao longo da vida. Estamos a falar de uma deficiência que pode ser evitada e que tem consequências muito sérias quando não é corrigida. Mas importa também dizer que não estamos a começar do zero. Ao longo dos últimos anos, a região já implementou medidas importantes nesta área. O que esta iniciativa faz é dar maior força legal, maior estabilidade e maior alcance a essas medidas. Importa também dizer que esta iniciativa não pretende aumentar o consumo de sal. Pelo contrário, o princípio deve ser claro: menos sal, mas sal e o dobro. Esta foi, aliás, uma preocupação partilhada pelas entidades ouvidas em comissão, o que está plenamente refletida na proposta. As audições realizadas às entidades competentes demonstram um consenso muito significativo. Reconhecem a importância desta medida para a saúde pública dos Açores. Naturalmente, existem aspectos que exigem acompanhamento. É por isso que a proposta prevê monitorização permanente, avaliação dos resultados e possibilidade de adaptação futura. Governar também é prevenir. Governar é agir antes que os problemas se agravem. Governar é proteger as futuras gerações. O PPM acredita que esta iniciativa representa exatamente isso, uma medida responsável, equilibrada e orientada para o bem-estar dos açorianos. Por isso, apoio esta iniciativa com convicção, porque investir na saúde das nossas crianças, dos nossos adultos, é investir no futuro dos Açores, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, estamos perante uma iniciativa que pretende responder a um problema de saúde pública que é muitas vezes invisível, mas que tem impactos muito concretos e significativos na vida das pessoas. A carência de iodo continua a afetar a população açoriana e está efetivamente associada a consequências graves, nomeadamente ao nível do desenvolvimento cognitivo, sendo reconhecidamente uma das principais causas evitáveis de diversos problemas de saúde. É por isso positiva a opção de começar por aquilo que o setor público pode e deve fazer para já, que é dar o exemplo. A introdução obrigatória de sal iodado nas cantinas, refeitórios e serviços da administração pública, regional, constitui um passo simples, de baixo custo e com potencial impacto significativo na saúde pública. A própria Organização Mundial de Saúde recomenda a fortificação do sal como uma das estratégias mais eficazes para combater a carência de iodo. Mas sendo esta uma medida relevante, ela não dispensa naturalmente prudência e acompanhamento próximo. Nas audições em comissão, foram levantadas algumas preocupações legítimas sobre a prevalência de doenças da tiroide e sobre a necessidade de calibrar adequadamente a intervenção. O próprio diploma, é verdade, acautela esta dimensão ao prever a avaliação da ingestão de iodo e o estado nutricional da população e a criação de uma comissão de acompanhamento com relatório anual. É esse acompanhamento rigoroso que importa garantir, para assegurar a eficácia, evitar excessos e ajustar a política pública à realidade. É, portanto, um passo, um primeiro passo, limitado quanto à comparação com outras regiões, mas é, de facto, um passo necessário. Devemos avançar, monitorizar e, com base em evidência, decidir, depois, se é possível ou desejável, alargar o alcance da medida a outros setores e à população em geral. Por estas razões, acompanhando a importância da medida, mas também da necessidade de avaliação contínua, votaremos favoravelmente a iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Secretária Regional da Saúde e Segurança Social. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Bom, eu penso que, após as intervenções que me antecederam, há pouco a acrescentar ao debate, ou seja, esta é uma medida que é consensual, nenhum dos senhores deputados mete em causa a necessidade de se legislar sobre esta matéria, mas deixa-me sobretudo bastante satisfeita o facto de haver aqui uma discussão séria sobre aquilo que é um problema de saúde pública, algo que nesta casa não é muito comum nós fazermos e, portanto, considero que a saúde pública é efetivamente um eixo essencial do Serviço Regional de Saúde, como será naturalmente de outros sistemas de saúde por esse mundo fora, mas sobretudo porque aqui o que nós pretendemos é atuar na prevenção da doença e na promoção da saúde, e isso é essencial para quem naturalmente dirige as políticas de saúde e naturalmente para o Governo Regional também. Gostaria de dar nota que esta medida está naturalmente envolvida num projeto mais macro, naturalmente naquilo que é o Programa Regional de Alimentação Saudável, no seu eixo 1 faz referência à necessidade desta suplementação em iodo e o impacto que terá naturalmente na população mais vulnerável, mas também queria dar nota que este Plano Regional de Saúde 2030 é efetivamente uma ferramenta que deve orgulhar a região autónoma dos Açores, porque efetivamente tem 11 programas regionais, todos eles virados maioritariamente para a prevenção da doença e a promoção da saúde, e também, nos últimos tempos, tem sido mais notório efetivamente uma panóplia de ações dirigidas pelos gestores dos programas, a quem naturalmente deixo o meu agradecimento, porque de forma gratuita estão associados a esta causa, e tem vindo a desenvolver um conjunto de ações dirigido ao povo açoriano, numa perspectiva de ajudar a informar e a formar. E entre eles destaco o Programa Regional de Literacia em Saúde, em parceria com várias entidades, com bastante experiência nesta área, porque efetivamente queremos dar mais informação ao povo açoriano para que façam as melhores escolhas, escolhas essas que têm naturalmente um reflexo muito importante na sua saúde. Gostaria de dar nota que, entre as várias medidas que estão a decorrer, está a decorrer um programa de rádio que se chama Um Minuto pela Sua Saúde, que é publicitado duas vezes na semana, em que os profissionais de saúde de várias ilhas e de várias categorias profissionais dão informação bastante útil a todos os açorianos. Esse é só um exemplo claro daquilo que são medidas englobadas no Plano Regional de Saúde e medidas que nós acreditamos que terão um impacto muito positivo e direto na saúde dos açorianos. Creio que é esse o caminho. A saúde pública tem efetivamente um peso preponderante nas políticas e na ação governativa, assim é que deve ser. Naturalmente que esta medida, como qualquer medida em saúde pública, após a sua implementação, terá de ser avaliada para percebermos se o impacto é aquilo que estávamos à espera ou se será necessário redefinir e redesenhar esta mesma medida. E, portanto, é efetivamente uma medida, que, um diploma que traz bastantes ganhos em saúde. Acredito que muitos destes ganhos não serão imediatos, mas naturalmente com a devida avaliação estaremos cá para perceber se é necessário redefinir a nossa ação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. Tem a palavra a Sra. Deputada Hélia Cardoso. Faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Como já foi referido aqui, a carência de iodo está associada a alterações do desenvolvimento cerebral, daí a importância desta medida, cuja prioridade são as crianças e grávidas. E a medida circunscreve-se à administração central, direta e indireta. E nós consideramos isso positivo. E porquê? Porque quer creches, refeitórios de escolas, lares, têm sempre um nutricionista para fazer o acompanhamento das refeições. E este nutricionista vai assegurar-se que as quantidades de sal são as adequadas por dose. Porque aqui o sal vai ser usado como meio de reforço do iodo, mas o seu consumo em excesso pode provocar outro problema de saúde a nível da tensão arterial. Daí que consideramos positivo, volto a referir, que seja a obrigatoriedade apenas para serviços públicos, uma vez que há esse acompanhamento permanente de alguém da área da nutrição. A nível da gravidez, felizmente isso já é acompanhado nos cuidados primários, quando a grávida é acompanhada durante todo o período. Referi também aqui, durante a comissão, num dos parceiros, foi referido que a região autónoma da Madeira estendeu esta obrigatoriedade à privada, especificamente no fabrico do pão e do queijo, que são os bens alimentares mais consumidos. Em vez de ir por esse caminho, deixava aqui um repto ao Sr. Secretário da Agricultura, que já não está aqui, para avaliar, junto aos fabricantes de rações de animais, se a composição em termos de iodo é adequada, porque seria uma forma de assegurar que os alimentos que entram na alimentação de todos os açorianos já vêm de animais saudáveis, a nível desse nutriente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agradeço que se inscrevam.
Uma interpelação, Sr. Presidente. Posso?
Eu não queria, mas não posso impedi-lo.
Pois não, é para solicitar um intervalo de meia hora. Não digo.
É regimental, está concedido e creio que encerraremos os nossos trabalhos por hoje. Até amanhã. Bom descanso a todos. Ontem, quando encerramos os nossos trabalhos à tarde, estávamos no ponto 6 da nossa agenda. A mesa não tem inscrições. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Ana Jorge, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, creio que ao retomar o debate na tarde de hoje sobre o diploma que cria mecanismos de promoção e utilização obrigatória do sal iodado na região autónoma dos Açores, a bancada do PSD considera que se deverá fazer um ponto de situação em relação ao que ontem ficou dito e também clarificar aquela que é a nossa mensagem e que acompanha este diploma que agora aqui apresentamos nesta Assembleia. Embora não estando na sala, recorde-me que ontem o Sr. Deputado Nuno Barata lançou uma mensagem que é pedagógica e fez um apelo a consumir sal iodado. e disse, muito bem, não consumir mais sal, sal iodado. E, portanto, há debates que por vezes parecem distantes da vida dos açorianos, não é o caso, não é o caso deste. Quando falamos de deficiência de iodo, não estamos a falar de matéria abstrata ou até complexa, estamos a falar da saúde das famílias açorianas, das grávidas, das crianças, e estamos a falar também da necessidade de prevenção de problemas que podem deixar marcas para a vida. É por isso que este diploma merece ser compreendido para lá da linguagem técnica. Essa foi aquela que exaustivamente foi discutida em sede de comissão. O diploma tenta acomodá-la e ser algo de robusto, de fácil aplicação, porque se foi reconhecido o mérito desta iniciativa por parte da Comissão, também foi reconhecido que esta medida peca por tardia, portanto, a celeridade, que neste caso não será inimiga da boa execução, é importante. Há uma carência nacional nos Açores, com um especial impacto nas grávidas, e não sendo para, de forma nenhuma, lançar alarmismo, acho que, e falando até no contexto desta proposta com colegas até do nosso plenário e outros, percebi que aquilo que a Ordem dos Médicos, em sede de audição, disse, deve passar como mensagem para os açorianos, não num sentido de amedrontar, mas no sentido de alertar e de perceber que está na sua mão também fazer muita coisa. Foi explicado com clareza que a deficiência do iodo na gravidez pode estar associada a aborto, morte fetal e atraso no desenvolvimento mental do feto. Foi também referido que na infância a carência de iodo pode estar ligada à diminuição do coeficiente de inteligência, a dificuldades da aprendizagem, a baixo rendimento escolar e a outros problemas de desenvolvimento cognitivo. Isto é importante considerar. E há uma pergunta simples que qualquer açoriano compreende. Se podemos prevenir, por que não havemos de prevenir? Se sabemos que esta carência existe e que afeta precisamente quem mais deve ser protegido, então o dever da política é responder em tempo útil. Importa, por isso, sublinhar que este diploma também está em linha com aquilo que está previsto na região no âmbito do Programa Regional de Promoção da Alimentação Saudável, integrado no Plano Regional de Saúde 2030. Este diploma visa dar consequência prática a esse caminho, transformando aquilo que são recomendações, como também ontem já foi dito, numa resposta concreta em contextos em que o poder público tem responsabilidades diretas. Porque há uma diferença entre recomendar, que é aquilo que tem existido até ao momento, e garantir. E em matéria de saúde pública, essa diferença é decisiva. Dizer também que é precisamente por isso que este diploma é importante, porque permite passar de uma recomendação, as circulares que ontem foram referidas pela senhora secretária, por exemplo, e pela senhora deputada Sandra Costa Dias, da recomendação à vinculação, da orientação à obrigação, e fazê-lo com prudência, monitorização e capacidade de avaliação. Os dados que, entretanto, foram sendo ontem apontados mostram que há evoluções no resultado da aplicação destas recomendações, de algumas destas circulares, das medidas que, entretanto, foram adotadas, mas que esses resultados permanecem longe daquilo que é a necessidade para a resolução deste problema. Houve progressos, mas persistem insuficiências, sobretudo nos grupos mais vulneráveis. E isso significa que é necessário consolidar este caminho com uma resposta pública mais consistente, mais acompanhada e mais exigente, e é nesse sentido que vai esta iniciativa e que se assenta essencialmente em dois eixos complementares: a utilização do sal iodado em contextos institucionais e o reforço da suplementação de iodo nas mulheres em pré-conceção, nas grávidas e nas mulheres a amamentar de forma exclusiva. Há ainda um mérito político e prático que os açorianos percebem bem. Este diploma aproxima a saúde pública da vida real de cada um deles, porque atua de forma preventiva, organizada e acompanhada. Essa foi, aliás, também uma evidência que ficou em cada uma das audições e pareceres que recebemos em sede de comissão. Também é importante reforçar uma mensagem na exposição deste diploma feita daquela tribuna. Eu disse-o, está escrito no preâmbulo, não há qualquer incentivo ao aumento do consumo de sal, de forma nenhuma. E a ordem dos nutricionistas disse-o de forma muito, muito clara, menos sal, mas sal iodado. É disso que estamos a falar. A validação técnica daquilo que hoje aqui trazemos é clara, e, portanto, aquilo que as várias entidades consideraram é que, de facto, há uma medida de reconhecido impacto na saúde pública, simples, sustentável e com elevado retorno social. A Ordem dos Médicos foi particularmente clara ao considerá-la como pertinente e até tardia. E, portanto, compete-nos recuperar, em termos legislativos também e em termos de aplicação, isto que podemos aqui hoje fazer com a aprovação deste diploma. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hélia Cardoso, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Há medidas que são simples e têm grande impacto na saúde dos cidadãos. E esta, o sal iodado, é uma delas, como, por exemplo, beber água é outra. Não é necessário complicar para que ela tenha mais valor. Isto, o que é que eu quero dizer com isto? Nós não vamos acompanhar as propostas de alteração do PAN e do PS, porque não consideramos que sejam necessárias. A proposta do PAN vai criar aqui uma estrutura de custos de despesa para a administração pública cuja eficácia não será correspondente à despesa. Resolve-se com literacia, resolve-se com os cuidados primários, o médico de família a dizer aos utentes da sua lista, a chamar a atenção para a utilização do sal iodado. Não é preciso campanhas, selos, apoios à compra de sal. Vamos pela educação da população. Leva tempo, eu sei, senhor deputado, leva tempo, mas é a forma mais eficaz, é a educação. Em relação à do PS, consideramos que também vai criar aqui uma estrutura que não é necessária. Não é necessário ensinar aos nutricionistas e os chefes que estão à frente das IPs a utilizar sal iodado, como devem armazená-lo. Consideramos isto uma estrutura demasiado pesada. Estar a ensinar o que é óbvio. Posso estar a ser um pouco desagradável, mas quem está à frente das cozinhas sabe como lidar com o sal. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Costa Dias, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Apenas clarificar aquelas que foram as propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e clarificar que não se trata de criação de mais estruturas. Trata-se, sim, de a proposta que foi apresentada pela coligação aumentar ou definir aqueles que devem ser processos para a clarificação dos envolvidos no que toca ao uso do sal iodado. Para além da parte da obrigatoriedade das entidades públicas e também privadas de educação e saúde, acreditamos que há um papel de literacia, de formação que deve ser intensificado para que, de uma forma geral, o uso do sal iodado possa ser efetivamente generalizado, sem haver obrigatoriedade, mas alertar para a sua necessidade. Outra questão que é colocada, ênfase nas nossas propostas, é a monitorização e a comissão de acompanhamento, que é uma proposta no diploma inicial, e que, portanto, nós reforçamos aqui competências, também mais um elemento com a presença da Universidade dos Açores, portanto, nenhuma delas tem aqui densificar das estruturas nem tão pouco de custos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sra. Deputada Hélia Cardoso, falou que não é preciso dar pedagogia ou promover aquilo que nós estamos aqui a falar da iniciativa. Eu bem me recordo que na televisão havia uma publicidade institucional para que as pessoas consumissem sal iodado, porque nós tínhamos falta. Literacia é importante. É bastante importante. Não vamos estar a assumir que todas as pessoas sabem disso. Eu próprio não sabia, há uns anos atrás, até ver pela primeira vez a publicidade relativamente ao sal iodado. Literacia é sempre importante. Se o Chega acha que não, tudo bem. Não esteja a dizer que não é necessário e toda a gente sabe. Não, não sabem. Senão nós não tínhamos os valores de referência relativamente ao sal iodado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Hélia Cardoso, pelo Chega, faça a favor.
Vou só clarificar, posso não me ter expressado bem. O que eu referi foi, sou a favor da literacia, nós somos a favor da literacia. Em vez de dar 20% às empresas de restauração, correspondente a 20% do custo do sal iodado, vamos investir na educação e na literacia. Foi isso que eu disse, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Bem. Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Vamos então votar. Vamos votar a proposta de projeto, o projeto de decreto legislativo regional número 45/13, que cria mecanismos de promoção e utilização obrigatória de sal iodado na administração pública regional. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O decreto legislativo regional número 45/13 foi aprovado por unanimidade.
Iniciamos o debate e votação na especialidade. Pergunto se há inscrições para a especialidade. Querendo existir, os três primeiros artigos do diploma não têm propostas de alteração, podem ser colocados à votação em conjunto. Estão à votação o primeiro, o segundo e o terceiro artigo do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
Os artigos 1º, 2º e 3º do diploma foram aprovados por unanimidade.
O grupo parlamentar do Partido Socialista tem 4 propostas de alteração ao artigo 4º. Pergunto à Câmara se posso colocá-las à votação em conjunto. Estão à votação as propostas de alteração apresentadas pelo grupo parlamentar do Partido Socialista ao artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
As propostas de alteração ao artigo 4 foram rejeitadas com 23 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 da IL. E com 23 votos a favor do PS, 1 do BE e 1 do PAN.
Está à votação o artigo 4º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 4 foi aprovado por unanimidade.
Está à votação a proposta de editamento do artigo 4º, apresentado pela representação parlamentar do PAN. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
A proposta de aditamento ao artigo 4º foi rejeitada com 23 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 da IL. E com 23 votos a favor do PS, 1 do BE e 1 do PAN.
Posso colocar à votação o artigo 5º e 6º do diploma em conjunto? Estão à votação estes dois artigos. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 5º e 6º foram aprovados por unanimidade.
Coloco à votação as propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao artigo 7º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
As propostas de alteração ao artigo 7º foram rejeitadas com 23 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 da IL. E a favor, 23 votos do PS, 1 do BE e 1 do PAN.
Está à votação o artigo 7º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 7º foi aprovado por unanimidade.
Coloco à votação a proposta de alteração apresentada ao artigo 8º pelo PSC, pelo CDSPP e pelo BPM. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de alteração ao artigo 8º foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação o artigo 8º com esta proposta de alteração que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 8º foi aprovado por unanimidade.
Coloco à votação a proposta de alteração apresentada pelo PSD, pelo CDS-PP e pelo PPM ao número 4 do artigo 9º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de alteração ao número 4 do artigo 9º foi aprovada por unanimidade.
Está à votação o artigo 9º com esta proposta de alteração que acabámos de incluir. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 9º foi aprovado por unanimidade.
Estão à votação os artigos 10º, 11º e 12º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
Os artigos 10º, 11º e 12º foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
Votação final global foi aprovada por unanimidade.
Está assim encerrado este ponto da nossa agenda. Vamos avançar para o ponto 7. O 7 e 8º, que serão discutidos conforme deliberou a Conferência de Líderes em conjunto. Para a senhora deputada Ana Jorge, para fazer uma declaração de voto, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, excelentíssimos membros do Governo. Fizemos aquilo que tinha que ser feito e quando a política atua a tempo e horas, que já não é exatamente o caso, já deveríamos talvez tê-lo feito mais cedo, mas mais vale tarde do que nunca. E aquilo que é importante é que, e a bancada do PSD, é que tenhamos convicção naquilo que aqui trazemos, como tivemos neste diploma, que é ágil, robusto, eficaz, praticamente auto-execuível. E, portanto, quando a necessidade é real, quando a evidência é clara e quando estão em causa crianças grávidas e famílias açorianas e os açorianos e as açorianas, o dever da política é agir e é isso aquilo que hoje aqui fizemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se há mais alguma declaração de voto. Creio não existir.